Ok, então nós estamos prontos para dar mais um passo. Na verdade, esse é o último passo, né, nessa sequência da vida de Josias. Então vamos abrir em 2 Reis 23, depois nós vamos para Crônicas. 2 Reis 23 é o capítulo que a gente estava estudando nas últimas aulas. Que é o capítulo que mostra o quanto que Josias fez para fazer uma limpeza, uma mudança de todas aquelas práticas de pouco tempo e de muito tempo. Josias veio depois de uma sequência de dois reis idólatras, o pai e o avô de Josias foram reis que se afastaram totalmente de Deus, Manassés e Amon, mas Josias não só limpou as coisas que vieram, vamos dizer assim, dos anos logo antes dele, mas ele fez essa limpeza profunda que a gente estudou nas últimas aulas, tirando coisas que vinham de muitos e muitos anos. Já já vou mostrar aqui nesse esbocinho, nesses itens na lousa, para a gente poder se situar. Mas eu só queria ler assim, em 2 Reis 23, depois de fazer toda essa limpeza, fala no versículo 23. Não, desculpe, 21. Deu ordem o rei a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Nunca se havia celebrado tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Mas no 18º ano do rei Josias celebrou-se esta Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Como você sabe, nós temos dois relatos, né? Tem o relato de Reis e tem o relato de Crônicas. No relato de Crônicas não deu muitos detalhes sobre a limpeza. Então, por isso que nós, nas últimas aulas, a gente estava focando, usando esse texto de 2 Reis. Agora vai falar sobre a Páscoa. Então, só vou mostrar essa sequência aqui, mas depois nós vamos para Crônicas, porque Crônicas vai dar muito mais detalhes sobre essa parte. Então é interessante, cada relato às vezes foca e aumenta assim os detalhes de uma parte. Mas vamos recapitular o que que tem acontecido na vida de Josias, só para a gente poder situar. Agora sim, ele vai celebrar a Páscoa, vamos entender o que vem acontecendo. Isso aqui, na verdade, é o ponto, vai chegar assim nesse ponto máximo de tudo que vem acontecendo há bastante tempo, mas principalmente nesse ano aqui, 18, o 18º ano do reinado dele. Então, lembrando, Josias se tornou rei com 8 anos de idade. Depois de algum tempo, 8 anos é muito criança, mas depois de alguns anos, em Crônicas, fala que ele começou a buscar o Senhor. Então, tudo começa com uma atitude de coração. Nós já falamos sobre tudo isso, mas só agora assim para a gente se situar. Mas tudo começa com uma atitude de coração. Se você pegar, você pode começar a pegar as coisas da Bíblia, ou você pode aprender de outras pessoas como é que faz, como é que deve ser feito. Se não partir de uma atitude de coração, buscando ao Senhor, só vai fazer exteriormente, só vai fazer a letra, não vai realmente ter uma coisa interior, uma coisa fundamental dentro do coração. Então, tudo com Josias começou com esse passo. Ele começou a buscar o Senhor quando ele ainda era bem jovem, ok? Então, esse foi o primeiro passo. Ele buscou o Senhor. Ele não sabia o que estava errado, ele não sabia. Pensa bem. Ele tinha 8 anos. Quando ele começou a buscar o Senhor, ele tinha talvez 16 anos, né? Acho que 8 anos depois que ele se tornou rei, né? 8 mais 8. Com 10, 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. Ok. Quanto tempo fazia que o povo não estava servindo ao Senhor dentro dos propósitos dentro da ordem de Deus. 55 anos de Manassés, do avô dele, e mais 2 anos do pai. O pai dele só governou 2 anos porque o pai dele foi assassinado, foi morto. Então, 57 anos o povo de Israel, assim, é bastante tempo. Pensa agora um jovem, né, 16 anos, fazia 55 anos e mais os 8 anos dele, quando ele tinha 8 anos que assumiu o trono, até 16 anos e até mais um pouquinho, ele ainda não estava mudando as coisas. Então já eram mais de 60 anos que o povo estava fazendo as coisas de maneira errada, e ele começou a buscar o Senhor. Primeiro começou com um desejo de buscar, de conhecer. A segunda coisa que vai meio em ciclos, não aconteceu tudo de uma vez, é que ele começou a remover idolatria. Isso é uma coisa negativa, né? Quando as coisas estão muito erradas, antes de você falar assim, vamos fazer as coisas do jeito certo, tem que fazer uma limpeza das coisas erradas. Qualquer pessoa que tem uma noção de construção, se você pega uma casa bem velha e quer fazer dessa casa uma casa boa, o que você tem que fazer primeiro? Né? Assim, você está com uma casa toda detonada e vamos pintar a casa. Muita gente faz isso, né? Vamos pintar a casa, vamos colocar assim, vamos só fazer o toque final. Não, a casa está cheia de problemas estruturais, está com trincas, o telhado está errado, na verdade os alicerces estão comprometidos. Então o que tem que fazer? Você tem que praticamente, depende da situação da casa, às vezes você tem que praticamente derrubar tudo para depois começar a construir. Se você começar a construir ou dar um acabamento ou construir em cima de uma coisa ruim, então você vai ter muitos problemas na frente. Então, muitas vezes, a reforma, a restauração, você começar a fazer as coisas do jeito que Deus quer, começa com uma coisa negativa, né? E até assim, lembrando de um profeta dessa época, quem que era o grande profeta desse período de Josias para frente? Jeremias, né? O grande profeta do tempo de Ezequias foi Isaías. O grande profeta do tempo de Josias foi Jeremias. E quando Deus chamou Jeremias, ele falou assim, olha, eu estou chamando você para derrubar, ele usa 4 verbos, eu não lembro quais são agora, ele fala assim, 4 coisas, você vai derrubar, destruir, desfazer, e depois você vai edificar e construir. Então, esse foi o chamado, está no primeiro capítulo de Jeremias. Então, antes de coisas positivas, tem que ter essa parte de remover. E isso não aconteceu de uma vez no tempo de Josias. Ele fez, pelo que a gente consegue entender, ele fez logo no início, mas depois, quando ele achou o livro da lei de Deus, ele fez muito mais, que é a parte que a gente acabou de estudar nesse capítulo 23. Então, essa parte de remover a idolatria, e eu gosto de falar que isso é como tiririca, porque é uma coisa que você tem que tirar, daí um tempo você tem que tirar mais, às vezes você tem que cavar mais fundo para achar as raízes. Então, são coisas que a gente tem que realmente procurar ir tirando. Não é uma coisa que acontece de uma vez, mas remover a idolatria. Aí a terceira coisa que ele fez foi restaurar a casa de Deus que estava abandonada, estava também assim, bem estragada, e ele teve então que fazer uma reforma na casa de Deus. E não só, aí eu coloquei aqui assim, só para agrupar isso, restaurar o templo envolve a restauração da adoração, uma verdadeira adoração, culto a Deus, e restaurar também o ministério, que eram os levitas e sacerdotes. Então, isso tudo assim, porque quando há um período de afastamento, de abandono, não só as pessoas deixam a Deus no coração, mas muita coisa começa a nem ser feita, abandonado, ou fazendo de maneira errada, adorando outros deuses, e o ministério, né, os sacerdotes, os levitas também, ficam totalmente fora de, assim, não fazem mais a função deles, ok? Então, adoração e ministério. É, na verdade, assim, essa que está lá na frente, aqui, voltar à palavra, foi algo que aconteceu enquanto ele estava reformando a casa de Deus, eles acharam o livro da lei. E isso é voltar à palavra. E depois, coloquei aqui, ele renovou a aliança. Ele renovou a aliança com todo o povo, fez uma renovação de aliança e, finalmente, nós estamos chegando nesse ponto agora que ele vai celebrar a Páscoa, ok? Então, eu queria só, estou voltando nesses pontos para entender que quando nós chegamos agora, vamos celebrar a Páscoa, não foi, assim, no caso de Josias, não foi a primeira coisa. Ele fez muita coisa antes para poder chegar nesse ponto de celebrar a Páscoa. Se você comparar, antes de prosseguir, assim, só queria fazer uma rápida comparação com Ezequias, que foi o bisavô, né, de Josias, foi antes desse período de apostasia. Ezequias também veio depois de um tempo de apostasia. Ele também começou fazendo muitas reformas, muitas restaurações. Ele chegou mais rápido à celebração da Páscoa. Mas no caso de Ezequias, também ele precisou fazer essas coisas. Ele precisou remover a idolatria, ele precisou abrir a casa de Deus, que estava toda em ruínas, ele precisou restaurar o ministério. Uma coisa que não aparece no relato e provavelmente na experiência de Ezequias, foi essa volta à palavra. Eu queria só chamar atenção para isso, porque a igreja, a nossa ideia sempre é aplicar, fazer paralelos com a igreja, com o nosso tempo. Esses períodos que nós estamos vendo no tempo de Israel, aconteceram e acontecem na história da igreja, né? Se você fosse fazer um gráfico, né, seria um monte de altos e baixos, né? Então a história da igreja, como a história do povo de Israel, foi assim, né? Tinha momentos que eles estavam muito próximos de Deus, e a gente chama isso na igreja de avivamento, geralmente, né? Ah, houve um avivamento. Então são períodos em que as pessoas que estavam mornas, afastadas, foram restauradas de tal forma assim que a presença de Deus ficou muito forte e eles começaram a fazer aquilo que Deus queria. Então, existem, se você for estudar na história, existem avivamentos que tem muito dessas coisas assim, de remover a idolatria, de buscar ao Senhor, de restaurar a adoração, né? Um avivamento que não resulte nas pessoas que estão nem ligando para Deus, nem assim, um estado de frieza. Um avivamento é quando as pessoas se voltam para Deus e algo diferente acontece. E aí, muitas vezes, acontece, Deus começa a fazer coisas que normalmente não acontecem, como curas, como, né, muitas pessoas se convertendo. Então, esse tempo de voltar ao Senhor pode vir ou não. Isso na história da igreja aconteceu isso, com uma ênfase grande na palavra. Então, isso que eu queria chamar a atenção, que essa experiência, esse tempo de Josias, foi assim, uma das grandes características que não encontramos de tal forma. Assim, parece que Josafá, ele não achou o livro da lei, mas houve uma ênfase no tempo de Josafá, que foi um dos reis de bem antes de Josias, que ele deu muita ênfase ao ensino da palavra. Mas nem todos, vamos dizer assim, Ezequias, teve muita coisa boa, mas não teve essa ênfase de volta à palavra. E se nós formos comparar o tempo recente da igreja, o século XX, né, que muitos chamam assim, do século do Espírito Santo, teve o avivamento de Azusa, avivamento de Chuva Serôdia, teve vários avivamentos no século XX, com muita ênfase em batismo no Espírito Santo, dons, milagres, muitas coisas que não aconteciam há muito tempo na igreja aconteceram. Século XX, se você for assim, olhar em relação a tempos anteriores, foi um tempo que não era muito diferente, não tinha acontecido tais coisas há muito tempo. Então foi um tempo de vários avivamentos no século XX, mas é lógico, eu estou falando assim em geral, não é que no século XX ninguém se preocupou com a palavra, mas a ênfase dos avivamentos do século XX não foram tanto a volta à palavra e mais a presença e atuação do Espírito Santo, que é importante. Mas essa volta à palavra é muito, muito importante, porque senão o avivamento pode também começar a entrar, que aconteceu não com todos e nem com todas as pessoas, mas, na verdade, hoje, no século XXI, nós temos muitas igrejas e o cristianismo, de maneira geral, lembra, assim, eu estou falando em geral, sempre tem exceções. Tem muitas igrejas hoje que estão preocupadas com a palavra, que buscam a palavra. Mas se você for olhar assim, geral, né, as maiores igrejas, nós temos igrejas hoje tem, assim, quando você fala assim de pentecostais, nós temos igrejas que pentecostal, né, o avivamento pentecostal já é assim, quebrar a tradição. E hoje, porque o avivamento pentecostal já faz mais de 100 anos, então hoje nós temos as igrejas pentecostais tradicionais, que é uma, quase que uma contradição. Mas quando você fala assim de Assembleia de Deus, e tem várias outras assim, né, que foram, surgiram mais ou menos na mesma época, então são igrejas que já faz tempo, né, são igrejas pentecostais. Depois nós temos, até os historiadores, eles falam assim, primeira onda, segunda onda, terceira onda, né, dos avivamentos pentecostais. Então, teve assim, muita renovação, batismo, Espírito Santo, renovação dentro de igrejas tradicionais mesmo, históricas, dentro da igreja presbiteriana, dentro da igreja batista, dentro da igreja metodista, dentro da igreja luterana. Então, teve uma outra onda dentro da igreja católica, muitas ondas de Deus agindo dentro das igrejas mais históricas. E depois, tem várias correntes e várias linhas, mas aqui no Brasil, principalmente, nós temos igrejas que são chamadas neopentecostais. Né? Neo significa novo. Né? Mas assim, eu não estou aqui para criticar nem para falar mal de nenhuma. Eu só estou querendo dizer assim, se você for olhar todos esses movimentos, que todos eles trouxeram coisas muito boas para a igreja, mas se você for olhar todos esses movimentos, de maneira geral, a ênfase na palavra, na palavra de Deus, não é tão grande. Isso não significa que eles não pregam a Bíblia. Mas assim, não existe uma preocupação. O conteúdo, o ensino não é enfatizado. E muita coisa nas igrejas, principalmente nessa área, a gente pode falar que principalmente assim, igrejas que surgiram há menos tempo, sejam neopentecostais ou outras, muitas dessas igrejas, e hoje assim, como tem muito contato, internet, vai nivelando, vai influenciando, né? Então você tem essa ênfase em prosperidade, você tem ênfase em várias outras coisas, e práticas, tem umas práticas dentro de igrejas cristãs que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? E isso foi acontecendo também em igrejas super históricas, né? Porque igreja católica, anglicana, metodista, igrejas super antigas, também praticam um monte de coisas, tem muitos rituais, muitas práticas e até doutrinas que não são baseadas na palavra de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer? Assim, esse mover que aconteceu com Josias foi caracterizado por uma volta à palavra. A palavra de Deus nesse tempo estava tão ausente que quando eles acharam o livro da lei no templo, foi uma descoberta, é como achar um artefato arqueológico, assim, sabe? Foi como achar uma coisa que fazia muito tempo que não ninguém via, ninguém dava atenção. Então, só que vocês vão notar, isso estou dando mais ou menos uma introdução hoje, que nós vamos nós estamos começando hoje essa última etapa. Essa aqui é a última etapa das reformas e das coisas que aconteceram com Josias. A última etapa foi agora assim. Ele já tinha feito tudo isso aqui, né? buscou o Senhor, restaurou a casa, antes ele tinha removido a idolatria, fez aliança com o povo, né? Leu o livro da lei, se preocupou. Então, tudo que ele fez, fez uma preparação tremenda. Então, voltando aqui, mais uma vez, vamos olhar em 2 Reis 23, 21. Vamos ler mais uma vez aqui, que nós vamos passar agora para Crônicas, né? Mas aqui, como é resumido, é bom porque você vê melhor a... É como se fosse uma síntese de tudo. Então, no versículo 21, depois que ele tinha feito essa limpeza, essa reforma profunda em todo Israel, Judá e Israel, então ele falou assim: deu ordem o rei a todo o povo, celebrai a Páscoa do Senhor. É muito importante entender que todas as coisas que aconteceram antes foram preparatórias. Se você prepara uma casa, mas ninguém vem morar na casa, para que foi a preparação? É mais ou menos essa ideia, né? Se, assim, tudo que ele fez antes, reformou o templo, tirou a idolatria, colocou os sacerdotes nos seus lugares, fez aliança, mas e agora? O que nós vamos fazer? E, na verdade, assim, isso aqui foi o ponto final, ponto máximo de Josias, mas isso aqui também não é o ponto final. Porque, também vou rapidamente dar uma visão disso, mas é importante entender que Josias foi até esse ponto, mas não foi o último estágio naquilo que Deus queria fazer. E a igreja, nós como igreja, nós precisamos sempre entender, Deus nos salva, assim, a conversão do mundo, todo mundo sabe que a conversão, quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, isso não é o final, é o começo, né? Mas e depois, né? Tem pessoas que colocam vários degraus, né? Assim, eu me converti, me batizei, né? Recebi o Espírito Santo, sei lá. Você coloca vários pontos, tô me preparando para ser obreiro, enfim, né? Assim como tem a carreira, né? Plano de carreira nas empresas, né? Às vezes a gente considera a vida cristã é certo e errado, né? Porque a vida cristã não é uma carreira onde você vai ganhando status, né? Essa comparação é muito ruim. Mas a vida cristã, a Bíblia compara com uma criança. Você nasce e vai passando pelos estágios até se tornar adulto. Então, essa é a comparação da Bíblia, né? E outra comparação, assim, coletiva, é que Deus, desde Adão, antes do pecado, Deus estava interessado, quando Deus criou a terra, né? A gente lê os primeiros capítulos de Gênesis e a gente fica imaginando que coisa maravilhosa, o Jardim do Éden, e às vezes a gente pensa, aquilo era o máximo. Não, aquilo que Adão e Eva experimentaram no Jardim do Éden era o começo, era o ponto de partida. E eles estragaram o plano de Deus, né? Assim, estragaram assim, aquilo que deveria ser, que Deus não deixa o plano dele ser estragado, né? O plano dele vai chegar lá, mas nós conseguimos atrapalhar bastante o plano de Deus. Assim como Adão, a gente também atrasa, né? Assim, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, ele vai chegar onde ele quer, mas ele tem que reparar muita coisa errada que a gente faz. Então, o plano de Deus original em Gênesis, com Adão e Eva, aquilo era o começo. E tem várias coisas incluídas nisso, mas o ponto principal é que a ideia de Deus, que a gente vê em Apocalipse 21, é que ele quer morar aqui na Terra conosco. Então, quando você vê essas coisas que aconteciam em Israel, ou quando nós vemos na igreja, nós temos que ter ideia para onde nós estamos indo. A ideia não é ser salvo, ter uma igreja com muitos membros. São coisas que as pessoas pensam, né? Quais são os objetivos? Eu fico muito triste de ver que muitas vezes o objetivo de uma igreja é comprar um terreno e construir um prédio. Isso é um meio, não estou falando que isso é errado, mas isso não é o objetivo, não é para lá. Assim, quando você pensa assim, o que eu quero fazer na vida? Eu quero trabalhar, eu quero formar uma família, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Mas qual que é o objetivo? Todas essas coisas são meios, não são o fim. Ok? Então, muito importante a gente sempre guardar isso em mente. Então, para Josias, esse foi o ponto onde ele conseguiu chegar, e foi um ponto muito importante. E dentro da história, dentro do momento histórico que ele estava vivendo, foi um momento tremendo, porque, como nós temos visto, esse tempo de Josias representa uma última chance. Lembra quando o avô de Josias, Manassés, quando ele fez tudo o que ele fez contra Deus, Deus deu uma palavra para ele, falou assim: olha, acabou, sentença feita, não tem mais retorno, vocês, né, assim, né, o pai e mãe às vezes falam assim, se você fizer isso, você vai ganhar um castigo. Ah, foi, né, deu um castigo, tirou o brinquedo, sei lá, fez alguma coisa, não foi suficiente, eu vou dar um castigo mais sério. E tem assim, tem as advertências, tem várias advertências, né? As advertências de Deus para Israel é: eu vou usar vários meios, né? Eu vou usar derrota para os inimigos, eu vou tirar seu sustento, eu vou segurar a chuva, vocês vão ter faltas econômicas. Deus fez várias coisas, mas sempre, desde o tempo de Moisés, ele sempre falou assim: olha, se vocês não forem fiéis, se vocês se afastarem de mim, eu vou fazer várias coisas, mas o ponto máximo, porque Deus nunca falou assim, vou desfazer minha aliança com vocês. Ele não falou isso e não fez. Tanto é que hoje nós temos Israel como nação e o povo judeu lá. E ainda mais assim, a nova aliança que Deus prometeu foi feita em Jesus. Então, Deus sempre nunca falou assim, se vocês fizerem tais e tais coisas, eu vou desfazer tudo. E como ele até ameaçou, né, com Moisés, eu vou destruir esse povo e começar um outro. Ele não vai fazer isso. Mas o ponto onde ele chega é o cativeiro. Então Josias está vivendo essa época. Por causa de Manassés, a sentença foi dada. Então Josias vem, ele faz coisas tremendas, coisas assim, olha aqui, versículo 22, 23, 22. Nunca se havia celebrado tal Páscoa desde os dias do juiz que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. E a gente já estudou nesse capítulo como Josias consertou, ele fez um conserto diante de Deus de pecados da nação que vinham desde o tempo de Salomão e depois de Jeroboão. Então, Josias fez uma reforma e, aliás, ele foi mais longe do que os outros. Vários outros voltaram, vamos voltar ao Senhor, vamos renovar nossa aliança, vamos começar a servir o Senhor, nós estamos longe de Deus. Vários outros reis fizeram isso, mas Josias foi mais longe. Ele resolveu problemas, como a gente viu na aula passada, ele resolveu problemas que vinham de séculos antes. E isso me anima em pensar que Deus vai levantar uma restauração hoje, eu falo hoje porque eu creio que vai acontecer na nossa geração, né? E eu quero fazer parte dessa geração, que vai ver assim, o Senhor restaurar coisas que estão erradas na igreja desde os primeiros séculos da igreja, né? Desde lá atrás. Então é muito, muito importante a gente ver, só que, como Josias, nós também podemos dizer que a sentença de Deus sobre o mundo, agora é um pouco diferente, naquela época foi sobre o povo dele. Não, de todo jeito vocês vão para o cativeiro. Que se você pular aqui um pouquinho na frente, 2 Reis 23, 26, fala assim: todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Então, apesar de tudo, acabou de falar, Josias fez mais do que qualquer outro rei. Ele celebrou uma Páscoa como nunca tinha sido celebrado. Vocês viram isso aqui? Voltando para o versículo 22. Nunca se havia celebrado tal Páscoa desde os dias dos juízes, No livro de Crônicas fala assim, desde os tempos de Samuel, que era um dos juízes. Então, isso está incluindo Davi. Nunca foi celebrada uma Páscoa como essa Páscoa que Josias celebrou. No entanto, isso não mudou a sentença de Deus, né? No nosso caso, no nosso tempo, como que eu aplico isso? O dia da volta de Jesus é um dia, a gente pensa, não, é o dia que vai ter o casamento, é o dia que Jesus volta para a igreja, é o dia que nós vamos nos reunir com ele, mas o dia da volta de Jesus, Jesus vai voltar, tem várias coisas que precisam acontecer, mas eu quero falar de duas. Como no tempo, quando o povo ia entrar na terra prometida, e Deus falou com Abraão, seus descendentes não vão entrar na terra prometida porque o cálice das abominações não chegou ao limite. Então, essa é a ideia que tem, que no dia da volta de Jesus, e Apocalipse 14 fala sobre isso, tem que ter, é o momento da colheita. A colheita, todo mundo sabe, assim, em termos agrícolas, você não pode fazer assim, ah, hoje é um dia legal, quero fazer colheita, mas se a fruta, seja frutas, ou seja grãos, ou seja o que for que vai colher, você não pode, né? Ah, vamos colher o milho, mas o milho não está formado na espiga ainda, então você não vai colher, né? A fruta, o laranja, sei lá, tá pequenininho, você não vai colher. Então, a colheita vem. A volta de Jesus é chamada de colheita. A colheita tem dois aspectos, isso tudo está em Apocalipse 14, tem dois aspectos da colheita quando Jesus voltar. Um é a colheita positiva, que ele vai, fala de um avivamento, fala de um derramamento do Espírito, fala de algo que vai alcançar gente como nunca antes. Como nunca antes. Nós já vimos várias coisas no século XX, Deus foi alcançando vários países, tem havido grandes números na África, na China comunista, né, onde não tem liberdade, muita gente, falam em mais de 100 milhões de cristãos na China, né, que tornaria a maior igreja do mundo. Né? Não uma igreja, estou falando no país. Né? Então vai ter uma colheita maior ainda, vai ter algo que vai alcançar o mundo inteiro, mas tem uma colheita negativa, que é o juízo sobre o mundo que chegou ao ponto de rebeldia, de chegar assim a praticar as coisas que Deus abomina, de tal forma que Deus precisa voltar para trazer as duas coisas, as duas colheitas. Então, no tempo de Josias, aplicando para nós, essa colheita negativa está chegando ao ponto. Então, eu não sei dizer, assim, Deus já deu essa sentença como ele deu no tempo de Manassés? Eu não sei. Mas a impressão que a gente tem é que o caminho que os países estão tomando, seja o Brasil, seja Estados Unidos, seja a Europa, seja outros países, assim, a impressão que eu tenho é que o caminho que a sociedade está tomando, o caminho que está andando, é um caminho sem volta. Eu não estou falando como profeta de Deus, estou falando como... Essa é a minha impressão. A minha impressão é que o caminho que o mundo está tomando é um caminho que não tem volta. Mas isso não significa que não tem esperança. Isso significa o que nós vemos, essas duas colheitas. Então, ao mesmo tempo que vai ter esse momento, que Jesus vai voltar para encerrar, né? Sodoma e Gomorra chegaram a esse ponto. Deus mandou, né, fogo, enxofre e julgou aquela cidade. Aquilo foi uma amostra, o dilúvio foi uma amostra. Então, esses momentos de juízo, vai chegar um momento que Deus vai falar assim, chega, não vai além disso. Mas, ao mesmo tempo, Deus está trabalhando com a igreja, Deus está trabalhando com o seu povo. E o desejo de Deus, obviamente, não é destruir, o desejo de Deus é que alcance muita gente, tem muita gente. A igreja tem essa, muitas igrejas têm essa visão de missões, de evangelismo, mas eu sinto que a gente precisa ter uma visão muito mais ampla, Porque em todas as épocas a igreja trabalhou com evangelismo dentro de certos moldes, dentro das limitações que as pessoas tinham. Mas Deus vai fazer algo que vai sair fora da caixa, que vai sair fora dos moldes que a gente pensa. Ele tem muita, muita gente que não se encaixa em igreja, que não se encaixa em movimentos, mas que ama a Deus e que deseja, que tem sede. E Deus está preocupado com essas pessoas. Tem, isso, por exemplo, pensando no Brasil, tem muita gente nos Estados Unidos, a tendência das estatísticas é muito clara, que as pessoas estão querendo menos e menos igreja, né? As novas gerações não querem saber de igreja. Então você tem essa tendência assim, de alguma coisa diferente que não se enquadra dentro daquilo que nós conhecemos até hoje, mas que Deus vai alcançar essas pessoas. Deus vai manifestar a sua salvação, ele vai alcançar essas pessoas. Eu não sei como, mas eu creio que Deus vai alcançar de uma forma que nós não imaginamos. E muita gente que não se enquadra, que não está dentro daquilo que nós pensamos, vai entrar no reino de Deus, né? Uma das parábolas que Jesus contou foi assim, da rede, né, que trouxe muitos peixes, né? Tempo de colheita também, aquela do joio e do trigo também fala de colheita. Então você vê essa ideia assim, de que é muito misturado, joio e trigo está tão misturado que Jesus falou assim, não dá para tirar agora. Mas vai chegar o momento da colheita, ele vai colher os dois. Ele vai colher o trigo e ele vai colher o joio. Então são várias figuras. Eu estou tentando assim, pintar para vocês um quadro para a gente poder encaixar esse tempo, né? Esse momento de Josias no tempo nosso. Que a ideia é, não vai reverter o juízo. Não vai reverter. Mas pode adiar. Por exemplo, Deus falou quando Josias mandou, né, consultar a profetisa, ela falou assim, pode ficar sossegado que não vai acontecer no seu tempo. Então, a reforma de Josias comprou um tempo a mais, né, ganhou um tempo a mais para alcançar muitas pessoas, né? Então, essa é a ideia. Ok? Só para finalizar essa introdução, só quero lembrar vocês, de vez em quando eu faço menção disso, a Páscoa é uma das festas, né? No tempo deles, Deus instituiu 7 festas, mas eram 3 períodos principais no tempo do ano, né? No ano era muito ligado ao ano agrícola. Então tinha a Páscoa no primeiro mês, tinha o Pentecoste no terceiro mês e tinha 3 festas no 7º mês, trombetas, expiação e tabernáculos, ok? E todas as 3 festas eram importantes para Israel. Em todas as 3 épocas, os homens, todo o povo de Israel, precisavam ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa lá. Para celebrar a festa, seja Páscoa ou uma das outras. Porém, quando você estuda a história, você vê que a Páscoa é a única festa que é mais mencionada durante a história. Você não vê praticamente eles falando sobre celebrar a festa de Pentecoste, celebrar a festa de Tabernáculos. Vai aparecer um pouco mais no tempo de Esdras e Neemias, que eles celebraram a festa de Tabernáculos. Mas nesse tempo aqui você não tem menção praticamente das outras festas. E isso mostra, isso que é uma das coisas que eu estou querendo mostrar, que mesmo a Páscoa não é o ponto final, né? Porque essas 3 festas representam momentos diferentes e cumprimentos diferentes no plano de Deus para o seu povo. Páscoa é rememorar o Êxodo. O Êxodo foi quando Deus resgatou o povo no Egito e fala do Cordeiro, então fala assim da nossa aliança inicial com Deus. Mas além disso, tinha outros momentos, outras etapas. Pentecoste foi algo que veio depois, né? Deus escreveu a lei no coração, derramamento do Espírito, E Tabernáculos fala de consumação. Então, não vou entrar nisso, mas só queria que vocês lembrassem esse fato, assim, de que a Páscoa não é o final da história, ok? Então, vamos, antes que termine a aula só com introdução, né? Vamos para 2 Crônicas 35, para a gente começar esse relato mais completo. Então, em 2 Crônicas, nós temos um detalhamento dessa celebração. Depois nós vamos falar mais sobre por que essa celebração de Josias foi mais completa, foi assim, superou todas as celebrações da Páscoa anteriormente. Isso também representa algo maior que Deus vai fazer nos últimos dias. Como eu falei, assim mesmo não... Na verdade, assim, o plano de Deus não é reverter a volta de Cristo. Nós não queremos, nós queremos que a igreja seja restaurada, nós queremos a presença de Deus no nosso meio, mas nós queremos que Jesus volte, porque o reino mesmo, que foi prefigurado por Salomão, né, toda glória, toda, assim, tudo sendo certinho, isso vai ser quando Jesus voltar. Então, nós não queremos que nenhuma reforma tire a razão de Jesus voltar, mas nós queremos que seja algo de um tamanho que possa preparar o caminho para Jesus, né? Então, depois nós vamos falar um pouco mais sobre por que essa celebração foi maior, mas primeiro vamos começar hoje, continuando domingo que vem, sobre... como foi essa celebração, para depois a gente poder falar assim, por que foi melhor. Que, na verdade, eu não tenho todas as respostas para isso. Que se você comparar a descrição da Páscoa de Ezequias, fala mais sobre aquela do que essa. No entanto, a Bíblia fala que essa foi a maior. Então, a gente tem que cavar um pouquinho para entender por que que diz que a celebração de Josias foi a maior de todos os tempos, ok? Não precisamos tentar achar, porque a Bíblia não... eu sempre falo assim, se a Bíblia fala por que algo aconteceu, você não precisa ficar discutindo muito. Agora, se a Bíblia só faz uma afirmação, essa foi a maior Páscoa de todos os tempos, então eu não estou discutindo, Deus. Se o senhor falou que foi maior, foi maior. Mas eu vou querer saber, só que qualquer resposta minha ou de qualquer outra pesquisa, comentário, qualquer outra coisa, vai ser uma opinião, porque a Bíblia não disse por que foi maior. A Bíblia só disse que foi maior. Eu tento sempre passar para vocês esse equilíbrio. Isso não significa que a gente não deve buscar. Eu posso fazer a pergunta? Por que foi maior? Eu posso fazer a pergunta. Eu devo estudar. Eu devo procurar entender. Talvez essa passagem não fale, mas outra fale. Mas se eu não achar nenhum lugar na Bíblia que fale com definição, com autoridade, foi por isso, tudo que eu achar vai ser uma opinião. Vale a pena a gente estudar, vale a pena pensar, mas eu não posso afirmar, assim, não posso colocar como resposta final. Ok, vamos lá. Então, só lembrando, eu não vou voltar a ler, mas no final do capítulo 34, 2 Crônicas 34, termina fazendo essa aliança. Ó, renovou a aliança. Então, ele achou o livro da lei, ele procurou saber quais eram as implicações do livro da lei, ele procurou fazer uma reforma mais completa possível para tirar tudo que não fazia parte da vontade de Deus. Ele fez não só baseado em, que são coisas importantes, mas ele não fez baseado assim em emoção ou alegria, que isso, assim, vamos dizer assim, sobre como batismo no Espírito Santo, manifestações de Deus, milagres, tudo isso é maravilhoso, mas Josias foi um cara que fez tudo de acordo com o que estava escrito. Ele voltou, isso sim, como nunca antes. Como nunca antes, até Davi tentou trazer a arca num carro de boi, que não era do jeito que Deus queria. Então Davi estava no meio de um avivamento. Glória a Deus, a arca está voltando, nós vamos trazer a arca de volta. O povo até agora, né, Saul tinha esquecido da arca, ninguém estava interessado na arca. Davi estava cheio de cânticos e da presença de Deus, dançou, cantou, e uma pessoa morreu porque ele não trouxe a arca do jeito que Deus queria. Ok? Então, só para a gente entender, tem momentos de restauração em que as pessoas não se preocupam tanto com o jeito que Deus quer. Eu não estou falando sobre legalismo, eu não estou falando assim sobre a gente tentar fazer as coisas, porque a Bíblia não nem dá base para isso. Em termos de igreja, você volta para a igreja de Atos, não tem uma explicação de como que as coisas devem ser. Né? Como que é o governo da igreja? É um pastor, é vários pastores? Como é que deve ser feito o culto? Como é que organiza? A Bíblia tem coisas lá no Novo Testamento, mas não tem um manual. Né? Geralmente as igrejas têm um estatuto, um manual, que aí sim, né, aquela igreja faz tudo assim, é assim que a gente escolhe, é assim que a gente faz, mas a Bíblia não tem isso. Mas isso não significa que nós não precisamos voltar para a palavra. Josias representa isso. Ele quis fazer, nesse capítulo, eu vou chamar a atenção para isso antes de ler. Ó, versículo 4. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo as vossas turmas, conforme o preceito. Onde que ele achou esse preceito? Nas Escrituras. Conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Versículo 6. Imolai a Páscoa, consagrai-vos, preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Muito importante também, isso até tem um item aqui no seu esboço, que tudo era feito, isso aconteceu também com Ezequias, tudo foi feito de acordo com dois princípios. Houve dois momentos importantes na história de Israel em que as ordens foram dadas. No tempo de Moisés, que toda a lei, tudo veio do tempo de Moisés, mas Davi inovou muita coisa. Então, quando havia restauração, as pessoas tinham que voltar para Moisés, mas tinham que voltar também para as coisas que Davi instituiu. Davi instituiu muita coisa sobre instrumentos musicais, sobre ordens de sacerdotes no tempo, coisas que não tinha no tempo de Moisés, que vieram depois. Então, versículo 4 fala sobre Davi, versículo 6 fala sobre Moisés. Tem mais duas menções. Versículo 12. No final do versículo, só queria que vocês vissem como está mencionando isso. Fizeram, ofereceram tal como está escrito no livro de Moisés. Então, duas vezes ele fala sobre Moisés. E duas vezes ele fala sobre Davi. Versículo 15. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi. Então, toda essa celebração da Páscoa, ele está sempre voltando para ver como estava escrito, como deve ser. Então, isso é uma característica especial dessa restauração de Josias, e eu creio que é algo que Deus está fazendo. Só um parênteses muito rápido para a gente aplicar para hoje. Eu já falei assim, a Bíblia não precisa ser encontrada, porque deve ter umas 10 Bíblias na casa de cada um aqui, né? A minha tem muito mais, né? Porque tem versões em inglês, tem comentários, tem assim. Então, eu acho que a Bíblia não está escondida embaixo dos escombros, né? Nas igrejas, no mundo ocidental, nós temos a Bíblia. Hoje, na verdade, você nem precisa mais de Bíblia em papel, né? Está no celular, né? Está no eletrônico. Então, você tem em todos os meios possíveis, você encontra a Bíblia. Mas o sentido real, quando ele falar, eles acharam fisicamente, né? Acharam o rolo da lei, que estava esquecido. Mas, para nós, voltar à palavra, tem muita coisa que está esquecida. Muita coisa que está surgindo de maneira nova. E uma das coisas que está acontecendo na nossa geração, uma das últimas coisas que eu tenho acompanhado, né? Porque eu fui criado com restauração, né? Quando eu era pequenininho, meu pai estava falando sobre restauração. Então, restauração, voltar, está tudo errado, tem que voltar para a Bíblia, isso eu estou escutando, né? Né? Há mais de meio século, né? Então, o que? Mas uma coisa que está acontecendo hoje, que meu pai também apontava, ele falou assim, olha, quando Deus começar a trazer os judeus de volta, eles têm uma compreensão do Velho Testamento que nós, como gentios, não temos. E a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. A gente está vendo assim, muitas coisas, mesmo todo esse processo que eu estou há tantos anos, eu tenho visto muitas coisas nos últimos anos sendo abertas de maneira nova no Velho Testamento que a gente não via antes. E, aliás, fazendo também um parênteses, né? Um parênteses dentro do parênteses, nós estamos recebendo, no mês de julho, que está chegando, um desses judeus messiânicos. Ele é praticamente um dos pais do movimento messiânico, é um dos mais antigos que está vivo ainda, e ele chama Dan Juster. Ele vem agora em julho. Se você puder, organize suas férias ou pense pelo menos no fim de semana. Seria muito, muito, uma experiência muito inédita, assim. Inédita não, porque a gente tem tido outras, mas é uma oportunidade rara de ver alguém que tem estudado a palavra. Ele é um teólogo. Ele é um teólogo, ele tem escrito muitos livros e ele tem visto muitas coisas com a luz dos judeus messiânicos e tem trazido muitas coisas que a gente não via antes, né? Então, eu tenho pensado, essa é uma das maneiras, né, que nós estamos voltando hoje à lei de Deus, nós estamos redescobrindo coisas que não foram descobertas antes. Então, essa característica de Josias, né, você vê assim, toda a celebração da Páscoa, ele estava preocupado em como fazer do jeito que Deus queria. Deus permite que a igreja, muita coisa tenha acontecido, como eu já falei, nas igrejas históricas, antigas, muita coisa é feita totalmente fora do jeito que Deus queria. Mas Deus abençoou, Deus encontrou muita gente, sim, e continua encontrando até hoje. Tem pessoas maravilhosas dentro das igrejas mais antigas, mais tradicionais que você possa imaginar. Eu sempre acho muito ruim, eu vejo evangélicos falando mal de católicos, eu vejo evangélicos, cristãos, pentecostais falando mal de tradicionais. Tradicionais, há muito tempo, falam mal de pentecostais, né? Católicos falam mal de... Assim, essas coisas, essa falta de compreensão de que Deus está agindo em cada lugar, tem feito muita divisão. E uma das coisas que nós vamos ver juntos é que a Páscoa reúne todo o povo de Deus. Por que que a Páscoa é um ponto de união? Porque a Páscoa celebra o Cordeiro. O que que nós temos em comum com todos os cristãos, seja que tipo for, seja tradicional, não tradicional, com igreja, sem igreja, o que que nós temos em comum? O Cordeiro, que é Jesus, o sangue de Jesus, ele é o ponto de união. Por isso que essa Páscoa é tão importante. Chegou nesse ponto, fez toda essa limpeza, renovou a aliança. O que que nós vamos fazer agora? Tem muita coisa para acontecer, mas o ponto inicial da restauração é a restauração da Páscoa. Porque o que Deus fez no Egito? Deus fez uma intervenção, prestem bem atenção, Deus fez uma intervenção no tempo do Êxodo que ele nunca mais fez. Deus nunca mais, a gente fica até querendo, assim, a gente tem milagres, tem dons do Espírito Santo, Deus já fez muitas coisas, mas no Egito, Deus fez coisas que ele nunca fez em outra época da história. ele fez o rei mais poderoso daquela época se curvar diante do poder manifesto. Deus manifestava. Sabe quando você quer assim, eu queria que no tempo de Hitler, que ele pudesse ter visto Deus, que ele pudesse ver como Deus estava contra tudo que ele estava fazendo. Estou falando de um caso extremo, mas coloca qualquer governante que está fazendo as coisas fora da vontade de Deus, desde governante de países até governantes de pequenos, de uma empresa, de família, quantas tiranias, quanta opressão, quanta injustiça, quanta coisa é feita todos os dias. Você não queria que, de alguma maneira, Deus falasse, opa, para com isso, né? Quando a criançada está pintando e bordando, chega pai ou mãe assim, né? Pelo menos meu pai, né? Hoje não sei se é assim, mas quando meu pai aparecia, né? O ambiente mudava instantaneamente, né? Meu irmão gosta de contar uma história que a noite era para, imagina, 5 meninos, né? Tudo garotinhos, na hora de dormir, eu não sei onde que meus pais estavam, assim, mas eu sei que assim, ninguém estava a fim de dormir, então estava conversando, fazendo as coisas assim, e de repente, assim, na penumbra, com a porta aberta, acho que foi ele, ou nós juntos, assim, a gente viu o roupão pendurado do meu pai, e naquela luz, a gente pensou que meu pai estava lá olhando para nós. Mas imagine assim, 5 meninos congelar, paralisar, assim. A gente ficou assim, totalmente assim, era uma mudança total, né? Todo mundo ficou diferente, né? Então, imagine Deus aparecendo na história e fazendo toda essa injustiça parar. Gente, não é sério. A gente queria. No Egito, Deus fez isso. O Egito oprimindo, escravizando os hebreus, matando os meninos há anos e anos. E Deus falou, chega, deixa meu povo ir. Tem um momento na história que isso vai acontecer de novo. A única vez que Deus vai repetir essa dose, mas em muito maior escala, é na volta de Jesus. Então, é isso que Deus está falando, assim, isso é algo de um nível totalmente diferente. Porém, Deus queria, então, no Egito, Deus fez isso, e além de chamar a atenção dos governantes, além de chamar a atenção, ele fez algo que, como eu falei, nunca aconteceu, assim, de Deus realmente fazer com que as nações da terra, alguma nação, algum governante, reconhecesse o poder de Deus, talvez no tempo de Daniel, né, com Nabucodonosor, né, também foi uma época, assim, não na mesma medida do Egito, mas na história de Daniel também teve uma coisa muito forte com Nabucodonosor. Mas a outra coisa que Deus fez no Egito, ele queria conquistar o coração de um povo todo para ele. Então, através de tirar o povo da escravidão, Deus estava conquistando, ele estava mostrando o chesed dele. O que é chesed? É o amor de aliança. Deus estava derramando o seu amor para o povo, de tal forma que o povo pudesse desejar entrar numa aliança permanente com Deus. E é isso que a Páscoa representa. Vocês sabem o que é a Páscoa? Como é que nós celebramos a Páscoa na igreja? O que é a Páscoa para nós hoje? A ceia, né? A Santa Ceia, né? Porque foi o que Jesus falou. Assim como naquele tempo Deus falou assim, vocês nunca vão parar de celebrar essa Páscoa. Vocês vão fazer isso como memorial, vocês vão vivenciar. A ideia de Deus era que a Páscoa fosse praticamente, sabe, um tipo de um teatro, que eles faziam, matavam o cordeiro, colocavam as coisas lá. Eu não sei exatamente todas as coisas que eles faziam e fazem até hoje, né, os judeus fazem, mas a ideia de Deus era que fosse uma coisa. Lá em Deuteronômio está falando assim, e quando vocês fizerem isso, quando seus filhos perguntarem, por que os filhos vão perguntar? porque era para eles fazer assim, eles estavam dramatizando, estavam vivenciando, estavam fazendo uma coisa como naquela época. Eles tinham que comer ervas amargas, tinham que tirar o fermento, tinham que comer pão sem fermento. Então o filho, obviamente, ele vai perguntar, por que a gente faz isso? Qual que é o significado? E era a oportunidade de ouro que Deus queria que acontecesse dentro de cada família, que os pais sentassem com os filhos e, então, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nós todos éramos escravos, não tinha possibilidade de sair, e nós iríamos futuramente ser aniquilados, porque se ele estava matando todos os meninos, ia chegar um momento que não ia ter mais. Então, nós estávamos destinados à destruição, a ser anulados como povo. Mas Deus nos tirou com mão forte, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez milagres. Então, esse momento da Páscoa era para celebrar isso. Todas, assim, a gente entende pela palavra que Deus, na aliança, ele tem certas exigências, ele quer que a gente seja santo, ele quer que a gente viva para ele quer que a gente se separe de outras coisas, mas se você não começa, mesmo no Velho Testamento, se você não começa com a Páscoa, aquilo se torna uma exigência que a pessoa fala assim, por quê? Isso aí é chato servir a Deus, é duro, a gente tem que guardar a lei, tanta coisa difícil, por que tinha que voltar para a Páscoa? Porque a Páscoa é o momento que você celebra o amor de Deus, Deus fazendo algo que ele nunca tinha feito para ninguém, Deus fazendo de uma forma extraordinária. E hoje nós temos a ceia do Senhor que celebra o quê? O que a ceia do Senhor celebra? A morte, a cruz, que é, sem dúvida alguma, não foi uma coisa, por exemplo, o Êxodo, Deus manifestando aquelas pragas e coisas acontecendo assim, muito visivelmente. Se você comparar isso com a cruz, mas a cruz foi Jesus morrendo, sendo morto numa cruz, num lugar assim, onde poucas pessoas estavam vendo, não foi uma coisa tão assim, foi pública para eles, mas não foi uma coisa que foi evidenciada no mundo inteiro. Mas a cruz foi a manifestação de Deus, Deus se tornando homem, também uma coisa inédita, uma coisa que ele nunca mais fez daquela forma e que ele vai fazer assim, Jesus vai voltar como homem e como Deus, mas ele nunca mais apareceu, ele nunca mais demonstrou algo naquele nível. Então, a cruz também tem esse mesmo papel da Páscoa. E uma das coisas, que nosso tempo está acabando, então vou encerrando mais ou menos por aqui, mas uma das coisas que, só para também trazer esse contexto, assim como Josias fez muitas coisas antes para chegar na Páscoa, uma das coisas que eu aprendi com meu pai, mas com muitos outros homens de Deus, é que Deus quer restaurar a celebração da ceia de uma forma que a gente não conhece. Porque aqui ele diz que celebrou como nunca tinha sido celebrado. Claro que tinha sido celebrado antes, mas dessa forma não. Então é isso que a gente espera que aconteça nessa igreja, que Deus vai também trazer toda essa renovação e restauração, que não vai ser uma história diferente. A Páscoa foi celebrada de um jeito diferente, não é porque, gente, vamos inovar, todo mundo toma ceia desse jeito, vamos fazer de um jeito diferente, não é questão de fazer de um jeito diferente. Eles celebraram a Páscoa, primeiro assim, eles voltaram para celebrar do jeito que Deus queria, isso é importante. Mas algo aconteceu de uma forma diferente. Como eu falei assim, eu não tenho todas as respostas, mas pelo menos do tempo do reino dividido, foi a primeira vez que a Páscoa foi celebrada sem aqueles bezerros de ouro que Jeroboão instituiu, a divisão, uma parte já tinha ido para o cativeiro, mas a divisão das 12 tribos não existia mais. Então Josias trouxe todo o povo das 12 tribos, remanescentes, que tinham sobrado, mas ele trouxe todas as pessoas. Então, a Páscoa fala de unidade, porque todos que são diferentes, como eu falei, assim, a gente tem tanta diferença. Se você pensar um pouquinho, você fala assim, é possível que a igreja vai ser unida para Jesus voltar? Isso é possível? Não, gente, não vamos sonhar com uma... Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mas não vai acontecer isso. Pois não vai acontecer de todo mundo adorar do mesmo jeito. Eu não acho que vai acontecer de todo mundo resolver as doutrinas, todo mundo resolver tantas tradições e coisas assim. Mas uma coisa eu espero, de verdade, também vejo indícios disso acontecendo. Nós vamos nos unir em torno do Cordeiro. Nós vamos nos unir em torno da cruz. Você acredita, você pratica, você faz coisas. Eu não sei, eu não consigo entender essas igrejas neopentecostais, igrejas isso, igreja aquilo. Mas quem estiver em torno da cruz é meu irmão. Nós vamos colocar isso como ponto. E essa é a Páscoa. Vai ser celebrada como todo o povo de Deus e vai ser celebrada, isso é um ponto, então vai ser celebrada com união, sem divisões, olhando para a cruz, que é o ponto da nossa união, e outra coisa vai ter um significado, porque nós temos todas as nossas tradições diferentes na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, não sei aonde, tem muitas tradições diferentes de como participar da ceia, mas a ceia era algo que trazia vida para as pessoas. Então, era uma cerimônia, não é uma coisa, tem até na história da igreja, grupos que falam assim, gente, não precisa mais celebrar pão e vinho, não, a gente faz tudo espiritualmente. Então, tem gente que nem celebra, assim, tudo no espírito. Não, precisa ser celebrado, precisa, como eu falei assim, alguma coisa precisa acontecer de mais real, para que aquilo que está representando, como a Páscoa, eles tinham que perguntar, mas o que, que significa isso? Eles tinham que saber que a Páscoa significava a redenção, significava Deus descer do céu e tirar um povo da escravidão, era uma intervenção na história. E por mais que a gente escute sobre a cruz, nós não entendemos o pleno significado da cruz. Então, a restauração envolve isso, envolve a cruz de Cristo tendo um significado muito real para nós e a ceia sendo compartilhada, sendo celebrada de uma forma que vai mudar a nossa vida. Amém, irmãos? Então, são coisas que a gente espera. Eu vejo esse tempo de Josias como um tempo escuro, um tempo que eles ficavam pensando... Quem estivesse ouvindo a voz de Deus podia pensar, puxa, mas Deus falou que não tem mais jeito, nós vamos para o cativeiro, Deus deu a sentença e nós podemos, como eu falei assim, a gente olha para o mundo, a gente não deve parar de orar, a gente não deve parar de clamar a Deus, eu sempre falo isso, pelo Brasil, nós vivemos aqui, então nós devemos clamar para que Deus nos dê um tempo também, que Deus faça alguma coisa, a nossa oração é essa. Mas eu não espero que o país se torne um país cristão. Eu não espero que a educação comece a refletir os princípios da palavra de Deus. Eu não espero isso. Todo lugar, eu espero que vocês consigam entender. Eu não estou dizendo assim, não devemos lutar, a gente não deve orar pela política, orar pela educação dos nossos filhos e netos. Eu não estou dizendo isso, mas eu não espero algo que vá mudar a direção, o curso do mundo como está. Eu espero que Deus faça algo na igreja, que a gente comece realmente a viver o que Deus quer e dar testemunho e trazer as pessoas que têm coração para Deus, não dentro de tradições muito humanas e jeitos institucionais, mas trazendo as pessoas para a cruz, é mais ou menos isso. Então, o tempo de Josias é um tempo de duas coisas, é um tempo de ver essas nuvens escuras, de ver que Deus realmente vai executar seu juízo, mas é um tempo de muita esperança, porque Deus vai levantar uma igreja viva, vai restaurar essas coisas, a Páscoa vai ser celebrada como nunca antes na história, essas marcas antigas de divisão, de coisas que nos desviaram dos propósitos de Deus, Deus vai arrancar. É por isso que a gente tem essa esperança. Senhor Deus, nós te louvamos, porque realmente o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor está governando a história, mas nós também sabemos que existem grandes desafios para nós. Não é só sentar e assistir um filme. Nós somos chamados para fazer parte. Nós somos chamados para buscar como Josias buscou, para remover a idolatria como ele tirou, para restaurar a casa de Deus como ele restaurou, para ver, para renovar nossa aliança contigo e para celebrar a Páscoa. Ainda não estamos nesse nível que está falando aqui, mas nós podemos ir celebrando, ir buscando e ir vendo o Senhor fazendo coisas novas no nosso meio para que chegue esse dia, Senhor. Ó Deus, atua, Senhor, age no meio da Tua igreja, usa as nossas vidas, Senhor, ilumina-nos com Teu Espírito Santo e coloque em nós um coração de buscar a Ti com todo o coração, como Josias tinha. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.